Lucas!
Jota!
Você ficou com medo?
Orra!
Você teve um jump scare?
Não tive, mas fiquei com medo.
E sabe onde você também não vai ter um jump scare?
Aonde?
Em Cairo.
Exatamente.
Nosso Pulse, nosso filme da semana.
Um dos melhores filmes, assim, japoneses que eu vi. Pô, eu estou tremendamente surpreso e feliz com esse filme.
Eu tô chocado, porque eu achei que você ia detestar o filme.
Ô, louco, adorei.
Você é do contra.
Isso eu sou mesmo.
Então já deu uma prévia que o podcast vai ser chato. Só duas pessoas falando bem do filme.
É que, assim, depois eu assisti essa semana Halloween Ends. Então, depois daquela desgraça que eu vi, que é horroroso. Então, qualquer coisa é melhor do que aquilo. Mas o ouvinte vai ter a oportunidade de ouvir a gente falando de Halloween Ends na próxima semana. Então, fique sossegado.
Maravilha, então. Como o nosso papo é sempre com spoilers, então eu quero avisar vocês que a minha recomendação para quem gosta de terror, quer aprender mais sobre cinema de terror, assim, primeiro assiste esse filme, na moral.
Sim.
Porque ele é um filme que ele tá meio esquecido, assim, você não vê ele tanto nas listas de recomendações. Eu até esbarrei com ele em algumas listas de terror que foram esquecidos, mas assim, foi pura coincidência. Então talvez ele deu uma ressurgida, que ele tá muito atual. E assim, recomendo demais. Esse não é um filme com jumpscare, ele é um filme de terror que realmente vai te deixar bastante assustado. Eu nunca fiquei assustado como eu fiquei com esse filme. Se bem que eu também nunca estive sozinho como eu estive quando tava assistindo esse filme, porque...
Tem tudo a ver com a temática do filme, inclusive, né?
Estar sozinho. É, exatamente, né? Então, agora que eu tô morando sozinho durante a semana, né? Então, eu tava aqui assistindo no computador, com um foninho e tal, tudo apagado. E eu não consegui, honestamente, assistir esse filme inteiro com as luzes apagadas. Eu tive que olhar no celular, tive que acender a luz aqui do que eu uso pra filmagem, porque esse filme tava muito tenso, muito tenso. E eu recomendo também você ir com a consciência de que talvez ele não seja o melhor final de todos. Mas toda a experiência do filme, ela vai valer demais a pena. Porque você vai ficar assombrado da maneira com que eu fiquei. Imagino que você também tenha ficado. Então eu recomendo demais. Joga a expectativa aí embaixo. Assiste esse filme tranquilo. Se deixa levar pelo filme. Que eu acho que ele vai ser bem surpreendente. Porque ele é bem diferente do que a gente está acostumado. Até mesmo pelo cinema japonês.
Concordo com você plenamente. Eu consegui assistir ele inteiro no escuro. E essa, já vou começar fazendo essa pequena reclamação. Não só, eu assisti no escuro e ainda assim eu achei o filme em si muito escuro. Meu Deus, foi difícil enxergar algumas coisas em dados momentos dele, por conta dele trabalhar justamente muito essa questão das sombras, daquilo que você vê e daquilo que você não vê. Aumenta o brilho da tela do celular, se você for ver no celular, no computador, se der pra aumentar o brilho também aumenta, porque precisa pra poder enxergar as coisas acontecendo. Mas antes da gente...
Não, peraí, não. Eu sou um advogado assim, você tem que ver o filme da maneira com que você consegue. Mas esse filme você tem que se deixar levar. Então acho que não recomendo assistir no busão no celular.
Ah não, no busão de fato...
Tenta... Criar, faz esse esforço que esse filme vale a pena.
Sim.
Ele não é nenhuma obra magnânima de design, 4K, assim e tal. Mas ele vai valer a pena porque ele vai te fisgar. E esse filme, ele precisa disso.
Ah, não. Ele realmente precisa do engajamento do espectador. Até porque ele tem um ritmo devagar, né? Ele tem um ritmo dele. E se você não comprar esse ritmo logo de cara, você não avança de jeito nenhum. Você vai achar chato, você vai achar tedioso. É coisa de você estar ciente de que você está vendo um terror japonês que vai falar da nossa relação do ser humano com tecnologia e assim, e encarar ele de frente nesse sentido. Né? Mas antes da gente se aprofundar mais tecnicamente nisso, vamos dar uma sinopse básica do filme, Jota.
Dois grupos de pessoas descobrem evidências que sugerem espíritos podem estar tentando invadir o mundo humano por meio da internet. Eu acho interessante essa sinopse que, apesar dela abstrair bem o que é o filme, ela faz parecer que o filme ele é um filme completamente brega.
Sim.
O filme, ele é, assim, o filme ele é sobre isso, mas a execução do filme é o verdadeiro diferencial dele. É por isso que você precisa se deixar levar. Porque o Kiyoshi Kurosawa, ele é um cara que domina 100% do cinema. Ele fez um filme de baixíssimo custo que vai deixar qualquer um que é versado em terror, que gosta de terror, e até quem não gosta, com certeza, é assim, não vai passar nenhum Wi-Fi, não vai passar o 5G.
É, exato. É, né, esse filme foi feito para não passar o 5G mesmo.
Não vai passar o fantasma.
E cá entre nós, eu particularmente acho que o cinema asiático, toda a Ásia mesmo, não só o Japão, é um continente que sabe fazer filme de terror que é para te deixar completamente perturbado. Beleza, os Estados Unidos, tal, Europa sabe fazer terrores legais, tem alguns terrores que são clássicos aí do cinema que a gente conhece e assiste a rodo, mas quando você pega para ver um terror que veio do Japão, que veio da Coreia, que veio de Taiwan, da Tailândia, cara, você fica completamente maluco com quanto aquilo mexe com o seu subconsciente, como você fica, você carrega mesmo esses filmes depois que você assiste eles, né? Esse ano teve a Medium, que saiu no cinema também, eu assisti na ilegalidade, mas enfim, não deu para ir ver no cinema. Saiu um na Netflix chamado A Marca da Maldição, que também é bem interessante. Então, e não tem nada a ver com Naruto, tá? São filmes que conseguem te impactar de alguma maneira, e Cairo faz isso total. Ele te fisga, e a partir do momento você fica apavorado com o avançar do filme.
Então, hoje no caminho para casa eu estava refletindo sobre isso. Eu imaginei que isso pudesse ser uma percepção de quem assiste os filmes que são muito filtrados, né? Porque a gente não tem acesso a todo o catálogo de filmes que são lançados lá, né? Então eu acho que, de certo modo, a gente tem acesso ao quê? Cairo, Parasita, Chamado, O Grito. Bom, a gente meio que não tem assim uma real dimensão do que é lançado mesmo por lá. A gente tem acesso aos melhores filmes. Pô, o que que o gringo tem acesso do cinema brasileiro? Vai ter acesso ao Tropa de Elite, o Cidade de Deus,
Central do Brasil.
né? Central do Brasil, tá ligado? Não vai ter acesso ao. Vamos pensar, Farofeiros. Mas, tipo assim, é um filme que é mais corriqueiro, mais
É
uma
o filme do
Globo
Leandro
Chanchada
Hassum.
que é lançado por aqui. Ah, por exemplo. Tá certo que do Leandro Hassum a gente tem uma exceção que é aquele lá que ele vira presidente. Que teve até um remake sul-coreano. Mas então, mas assim, no geral, eu acho que é muito disso, que a gente não tem tanto acesso ao total. Daí a gente acaba criando essa percepção meio enviesada, né? Quase um orientalismo da nossa parte de pensar, caralho, nossa, eles manipulam muito. E até podem ser competentes e ter mais uma possibilidade de fazer mais filmes de terror, porque até porque é um gênero muito de baixo custo, né? Mas eu imaginei que fosse mais algo assim que a gente acaba recebendo muito, tá ligado? Filtrado.
É,
Quais
pode
são
ser
os
que
filmes que a
seja.
gente
Por
assiste?
exemplo, eu tive contato com o Cairo através do Arthur Tuotto, o crítico de cinema.
O Trotsky.
Isso, ele mesmo. Ele tava fazendo uma caixinha de perguntas lá no Instagram dele, daí ele perguntaram para ele sobre cinema asiático, e ele falou: "Ah, começa por Pulse, né?" Enfim. E aí eu notei essas dicas aí, foi atrás.
Vamos falar do filme.
Bora lá. Eu quero dizer que o filme, como a gente disse, ele se passa, ele foi feito em 2001, e eu acho ele muito precursor no que ele se propõe, né? Hoje a gente está cheio aí de discussões sociais, de como a internet impacta a gente e tudo mais, né? Nosso contato cada vez mais digital, ai, as coisas são muito Black Mirror, meu. Mas aí a gente volta em 2001, quando a internet era mato. E o Kurosawa fez esse filme justamente para refletir essas questões, né? A gente acompanha dois núcleos de história, basicamente, vê como essas pessoas estão sendo afetadas e como isso vai gerar, não diria uma catarse, porque você não, pelo menos eu não senti um efeito catártico, mas você sente como ficou um clima desolador depois com o decorrer da história. E eu acho isso foi feito de uma maestria, né? E toda essa discussão também tecnológica me lembrou o tempo inteiro, apesar que não tem nada a ver, são filmes completamente distantes entre si, mas me lembrou o Medianeiras, o um filme argentino do Gustavo Tareto, por conta dessa questão do afastamento social das pessoas que a internet estava produzindo. O Medianeiras, ele é de 2011, 10 anos depois do Cairo, então você vê como os filmes, eles conseguem refletir isso e ter uma visão muito mais futurista, ampla mesmo do assunto, né? Não é uma coisa do agora, não é uma coisa tipo, essa tal internet, né? O que será que veremos com essa tal internet? Não, ele é um filme que, se for assistido, se ele fosse feito hoje, o impacto dele seria muito promissor, eu acho. Eu acho que as pessoas estariam falando muito de todas as críticas e reflexões que ele traz aqui. Não sei, você concorda comigo nesse sentido?
É, eu acho que ele precisa de um remake mais atual.
Com
Eu acho que
celular, daí.
valeria a pena. Acho que teria mercado. Não, não necessariamente. Porque já tem celular no filme. Mas acho que é que nem você falou. Esse é uma temática que vai permear todas essas nossas décadas. Né? Essas 3 décadas, praticamente, né? De dos anos 90 até agora, dos potenciais. Consequências de ter a internet, né? E eu gostei que esse filme ele incorpora melhor a internet do que muitos dos filmes que a gente vê hoje em dia. E ele, ao contrário de qualquer outro filme que já tenha visto, ele não cita nenhum ponto positivo do avanço das tecnologias de comunicações.
Sim.
Ninguém faz nada de bom com isso. Cara, a pessoa não manda um e-mail pra avó. O cara não faz uma ligação para ninguém que esteja feliz, cara. É incrível como ele tem essa visão completamente. O filme, né? Tem
Pessimista.
esse argumento completamente pessimista da situação com que estava o acesso à internet. Que eu não consigo dizer como é que era, principalmente naquela época. Mas tem um livro do Henry Jenkins. O nome é Cultura da Convergência. Que ele já fala de um fenômeno que estava acontecendo no Japão, acredito que anos depois desse filme, que é o telecocooning, se eu não me engano, no qual a pessoa, ela, por diversos motivos, né, acabava tendo um relacionamento à distância, e isso fazia com que ela se isolasse de quem estava mais próximo a ela. Então a pessoa, ela preferia se isolar conversando com alguém que estava longe do que conversar com alguém que estava perto. Isso é um fenômeno que a gente, bem ou mal, vê bastante hoje em dia. Não da maneira com que é retratada no livro, mas a gente vê muito mais. Eu sinto isso, que eu tenho mais uma apatia com algumas pessoas que estão ao meu redor no dia a dia, do que com um estranho que comenta em algum post meu na rede social, tá ligado?
É, parece que a gente perdeu a noção do que é importante, que o importante está aqui do nosso lado. O real, o carne e osso está aqui, né? E não na tela. Não é um like, não é uma videochamada ou coisas do gênero.
Acho que a gente pode fazer muitos paralelos com o documentário da Netflix, né? O Dilema das Redes, que é só também sobre aspectos negativos dos algoritmos de rede social e o quanto que eles trabalham contra a nossa vontade, né? Então, ele consegue nos estimular nos nossos sentidos mais primitivos a continuar utilizando Facebook, Instagram, enfim, para com que a gente se torne meio que viciado. Então é uma coisa que a gente, de certa maneira, não tem como lutar contra. Exige muita consciência do que está acontecendo para que você consiga refletir um pouco mais sobre o que você está fazendo. Exige muito um esforço individual, pelo menos aqui no ocidente que a gente vive.
Sim.
Porque a regulação, por exemplo, que a gente vê na China é muito. Atualmente, eles têm fechado o cerco, principalmente sobre essas big techs. Você vê, por exemplo, que recentemente o LinkedIn, que estava tentando entrar no mercado chinês, ele foi proibido de ter o feed com o algoritmo. Então ele basicamente se tornou uma ferramenta de postar vagas, se conectar com algumas pessoas do trabalho e tal, não sei o quê, mas o feed em si, com o algoritmo, ele não pode utilizar. Claro que tem as ferramentas proprietárias das empresas de lá, mas enfim, a regulação sobre essa questão dos algoritmos e como que eles impactam no nosso dia a dia, lá está uma discussão muito mais avançada do que o que a gente sequer vai conseguir lidar aqui com o nosso sistema de governo atual.
Eu acho a ideia do filme também, usar, porque pelo jeito que a gente está falando, parece que a questão tecnológica ela está completamente quase interligada com o fator humano, né? Parece que a gente está falando de Videodrome aqui do Cronenberg, mas não. O filme é sagaz a ponto de usar essas metáforas, esses diagnósticos, a partir de espíritos. Porque o que é que está mais de fantasmas? Porque o que é que está mais longe, mais distante, mais sozinho do que a vida? O completo oposto da vida, que é a morte. Então, o filme parte dessa premissa e me faz lembrar até da frase lá dos filmes do. Como é que é o nome do diretor de zumbi famoso lá? De filme de zumbi famoso? Romero, do Jorge Romero. Que quando o inferno estiver cheio, os mortos vão andar sobre a terra. Eu acho que casa perfeito. Pode ser a descrição de Cairo. O diretor, ele pegou o espírito, com perdão do trocadilho, da coisa e aplicou. Muito bem aqui. Puxou esse estigma, ele pegou para ele e falou: "Olha só, vocês estão querendo ficar sozinho então? Então vocês estão basicamente mortos. Não é só quem morre que ficou sozinho, que partiu, que deixou coisas. Não, vocês que estão conectando e ficando cada vez mais na rede, também estão passando por esse processo de desumanização de quem vocês são e dos seres que vocês são."
Entendi. Ele confere à vida um valor de conexão com as pessoas, uma conexão real às pessoas, e ele interpreta a conexão que é promovida pelas tecnologias de comunicação atuais, como algo superficial, algo falso. Tanto é que ele se questiona: quem que é o verdadeiro fantasma? Se são as pessoas que estão vivas utilizando a internet ou se são as pessoas que já morreram? Então ele coloca esse nesse mesmo patamar, essa solidão provocada por quem tem acesso à sala proibida, que é através da internet. Se não é similar, está praticamente morto, porque você está completamente isolado, num estado depressivo. E isso, eu acredito que, na visão dele, um argumento que surgiu do filme, é algo similar a estar morto.
Sim, é basicamente isso, né? Pela visão dele, e eu tendo a achar que ele tá um pouco certo nesse sentido também, né? Mas enfim, vamos fazer uma pausa rápida para os nossos intervalos comerciais e a gente já aprofunda de novo essa discussão. Recado de sempre, ouvinte, se você quer que a gente aqui no Fi Cinema continue produzindo, continue fazendo mais podcasts, não só aqui, mas como toda produtora, considera se tornar um apoiador. É só em apoia.se/.mp3podcast. E com valores simbólicos, a partir de R$ 5, você ajuda a gente a continuar mantendo tudo isso aqui funcionando, tá? Valor de um cafezinho, de uma coca gelada e por aí vamos. Ouve o recado completo e a gente volta já. A Ponta MP3 precisa da sua ajuda, ouvinte, para continuar produzindo conteúdos. Na descrição do episódio, você pode acessar o nosso financiamento coletivo, o apoia.se/.mp3podcast. E você pode contribuir com valores a partir de R$ 5. Para valores mais altos, a produtora disponibiliza recompensas para você. Acessa lá, dá essa moral para a gente em apoia.se/.mp3podcast. O 3 é em numeral mesmo. Voltamos. Muito bem. Jota, a gente estava falando no começo da questão de assistir do jeito que dava o filme e tudo mais. E eu até dei uma reclamada de que achei ele escuro. Você não achou ele escuro demais, até?
Eu achei, mas eu assisti o filme num DVD. DVD riscado, não, num arquivo. Uma qualidade muito baixa. Então eu não julguei tanto, mas eu vi que ele é bem escuro mesmo. Então teve cenas muito emblemáticas que eu não tava enxergando direito o que estava acontecendo. De certo modo, até contribuiu um pouco pro filme, porque ele trabalha muito bem o áudio, e o áudio estava maravilhoso. Tanto é que eu tava de fone, cara, eu tive que tirar o fone e tal. Tava muito complicado de me manter assistindo esse filme.
Eu entendo. Eu assisti pelo YouTube. Então fica aí a dica já para o ouvinte. O filme está completo no YouTube. Qualidade,
Legendado em brasileiro, hein?
exatamente. A qualidade da imagem talvez não esteja a melhor do mundo, mas dá para ver tranquilamente, sem problema nenhum. E eu também partilho dessa questão de alguns momentos eu tirava o fone de uma orelha, ficava de olho ali só de boa. Porque,
Sim.
olha, tem horas que o filme te pega ali que é para você ficar noiado mesmo.
Porque do aspecto estético, o filme ele trabalha muito bem tanto a questão de você estar à meia lua, à meia luz, à meia lua. O filme trabalha muito bem a questão de você estar à meia luz, então, ou então tá parcialmente coberto pelas sombras. E ele vai fazendo um jogo com isso. Até algumas transições que ele faz, um corte escondido ali, você tá sempre se perguntando: caramba, será que aquilo que eu tô enxergando ele é uma pessoa? Será que é um fantasma? Será que é uma mancha? E a parte da direção de arte, especificamente desses restos mortais que ficam, para mim é algo tão simples, mas que funcionou tanto, mas tanto, porque em várias cenas você tá enxergando simplesmente um borrão. Você não consegue processar aquilo direito, cara. Você fica se perguntando, cara, por que eu tô tão assustado? E a combinação disso com o áudio, que ele trabalha muitíssimo bem, fazendo praticamente um ASMR do inferno, que faz com que você fique o tempo todo aterrorizado. A trilha é muito boa, ele tem uma hora que ele transforma uma frase pedindo ajuda, uma voz que ela tá diegética, ela tá ali dentro da ação, pra não diegética, então a gente passa a ouvir ela, a gente não tem mais certeza se é a personagem que tá ouvindo, mas a gente tá ouvindo e eu tava de fone e. Meu Deus do céu. Aquilo não parava, tava simplesmente muito difícil de continuar ouvindo. Então é por isso que eu digo e repito que esse filme ele é uma obra maravilhosa, cara.
Sim, e é a prova viva de que você não precisa de jump scare para assustar ninguém. É sempre aquela discussão, tem sempre essa discussão na internet, e com cinéfilos principalmente, tipo, ah, jump scare assusta ou não assusta? Você consegue prever o susto e blá blá blá. Beleza, tá certo. Você consegue, em alguns casos, realmente prever, né? Eu tô assistindo aquela série horrorosa do Mike Flanagan agora, O Clube da Meia-Noite, infelizmente é ruim, e tá cheio de jump scare lá. O livro, o episódio da série entrou pro livro dos recordes, porque tem o maior número de jump scares de alguma produção audiovisual. Enfim.
Meu Deus do céu.
É, você vê. E daí você fica, ah, mais jumpscare, meu Deus, que chato. E aqui não, aqui o medo ele vai te consumindo e sobe, o medo vai subir. Tipo, você tá na cadeira sentado, o medo vai subindo e você fica aí, tá, mas e aí? Vai ter esse barulhão na tela? Blá, tal, com a trilha estralando? Não, é só a trilha e você tá vendo. Se você não tá vendo, você tá imaginando. Não tem problema, você tá ali olhando para aquela escuridão, a sua cabeça vai cuidar de te botar paranoia. Não precisa aparecer uma criatura horrorosa na tela, dando qualquer tipo de susto. É, então, se você tem esse debate com seus amigos aí na sua roda de conversa de nerdolas de cinema, fala para eles assistirem, Cairo. Quero ver quem não vai ficar com medo desse negócio.
Exatamente, cara. E o filme, ele. Eu acho que ele tem muito diálogo. Ele é um filme de 2 horas, que para hoje em dia já é um tempo que você já sente esse fardo, mas você tá o tempo todo angustiado porque essa tensão que ele cria, ela nunca se dissipa. Você nunca tem o alívio dessa adrenalina que está sendo criada em você. Você só fica angustiado. Só que daí que entra o maior problema do filme para mim. Que é nos 30 minutos finais do filme, que ele vira um filme apocalíptico, um filme que beira ali a parte da ação com a fuga deles. O filme, como a gente já falou, é baixo orçamento, então é ali que fica o mais exposto aos problemas de orçamento do filme e tal. E aí essa parte você meio que só vai suportando para descobrir o final do filme, que também não é nada assim chocante e tal. Meio que. Ah, sei lá, meio que decepciona, eu acho, o final do filme. Mas toda 1 hora e meia, da primeira 1 hora e meia do filme, foi tão incrível que eu não consigo parar de elogiar esse filme, cara. Eu tô muito, muito, muito feliz com isso. O que que você achou dessa parte final que virou um filme do Michael Bay?
É, eu vou admitir aqui que eu não tava esperando realmente. Eu jamais ia imaginar que o filme ia levar pra esse lado, né? Explicando melhor pro ouvinte. Beleza, o Jota falou que vira uma coisa apocalíptica e vira mesmo, porque o filme ele passa os momentos investigando basicamente uma onda de suicídios que estão sendo causados ali pelo contato com esses espíritos na internet. E os protagonistas do filme, a gente vai chegando nele, vai acompanhando eles e basicamente as outras pessoas que rodeiam a cidade e tudo mais Já todas morreram, o caos está acontecendo, tem avião caindo, carro batendo, enfim. É uma abordagem muito diferente para um filme que se propõe a ser um filme inicialmente de fantasmas, né? Justamente para refletir sobre toda essa questão. Ao pé da letra, as pessoas vão desaparecendo, né? Porque elas morreram. E você fica, beleza, o filme estava me caminhando para uma coisa muito mais intimista, muito menor, e escala desse jeito, me tirou um pouco da sensação de que eu estava vendo o mesmo filme. Me pareceu um pouco desequilibrado nesse sentido, mas achei que reflete justamente para onde o diretor queria que fosse. Beleza, sobra lá os dois protagonistas, né? O protagonista e a menina do carro. Eles encontram aquele barco e estão partindo para qualquer lugar onde possa haver pessoas reais, né? Não pessoas digitais ou mortas. É uma fuga ali onde eles não estão com mais tecnologia, não sendo navio, só que é um trecho que não combina muito com tudo que a gente viu antes.
É, eu até acho legal você meio que ver qual está sendo o impacto disso numa escala maior. Mas eu não sei se precisava ter tanta alteração assim, porque quando tem a parte do avião, o filme ele muda até a coloração dele, ele fica mais amarelado, mais umas cores mais quentes assim e tal. Enfim, não sei. Eu acho que ele acaba até culminando uma coisa que está sendo construída ao longo do filme inteiro, é do quanto que aquelas pessoas estão sozinhas. Porque mesmo quando elas estão em áreas abertas, você nunca vê uma multidão de pessoas nesse filme. Nunca. Em nenhum momento do filme. E sempre que elas estão do lado de dentro de algum cômodo, você está sempre com uma câmera subjetiva, que está olhando o personagem, a personagem, de um ponto de vista de alguém que você não sabe exatamente quem que é. É quando a câmera meio que fica atrás de algum objeto, né? Meio que como se estivesse sendo espionado, né? E aí
Sim.
depois a gente vê isso mais refletido no fim de uma personagem, que acaba percebendo que o que ela está assistindo no computador é o ponto de vista de um fantasma.
Aquela cena, misericórdia.
Então, e até nos faz pensar que talvez para esse filme a gente também seja, de certo modo, um fantasma, porque a gente está ali na experiência do cinema completamente isolado das pessoas que estão ao nosso redor para nos conectar com alguém que está do outro lado da tela. Então acho que isso também contribui de uma maneira metanarrativa para você pensar o filme e pensar o cinema. Acho que foi uma sacada muito. Mais uma, né? Mais uma sacada inacreditável do Kurosawa. Enfim, era mais esse ponto que eu queria fazer, que eu queria ressaltar o quanto que ele, ao longo da trama, ele já vai construindo esse isolamento das personagens que. É uma questão que está dentro do texto, que é uma questão que é representada também pelo suposto algoritmo que tem ali no computador, dos pontos que vão se aproximando e se afastando, que é meio que
Sim.
também o funcionamento de como que acontece as mortes ali no dentro do filme, né? Que uma pessoa ela obtém o conhecimento da sala proibida, entra e ela só vai morrer quando uma outra pessoa encontra com ela. Então, assim, você tem ali representado mais ou menos como é que funciona. Essa parte dos fantasmas, essa transformação em fantasmas e tal, né? Essa viralidade do contato com os fantasmas. Que nesses pontos que eu acho que o filme é muito bem amarrado, sabe? O foco dele não é tanto no roteiro, eu diria. É mais no que você está tendo de experiência. Mas mesmo assim ele consegue conectar muito bem todos integralmente. Os vários aspectos do filme, cara.
Eu só não gostei muito de como as pessoas morrem, né? Elas morrem e daí viram aquela mancha preta no chão e na parede. Porra, quem tem mania de limpeza, aquilo lá deve dar um nervoso, porque suja tudo porcelanato, suja azulejo. Haja produto de limpeza
E
depois.
você tem mania de limpeza?
Não muito, não muito, mas enfim.
É. Mas isso faz parte da aflição também.
Exato, exato. Depois, a hora que a mulher morre lá no apartamento, ela vira poeira. Então, meio que lá, um precursor das mortes que o Thanos proporcionou também em Vingadores. Depois,
Pior ainda, porque manchou e ainda virou poeira.
então, tá vendo?
Teve um aspecto que eu não consegui fazer nenhum tipo de ligação com o filme, mas que eu achei interessante. A conexão na internet, que é feita pelo uma das personagens, eu acho que até tem certo, até certo ponto ele é meio que ritualístico, porque ele faz a conexão por um provedor chamado Urano, que obviamente me fez dar risada no filme, né? Porque eu bati o olho, vi em inglês Uranus, aí fiquei, meu Deus do céu, não é possível. Que é o nome de um deus grego, que é o deus que representa o céu, na teogonia, né? É um deus que ele é irmão marido de Gaia, e eles copulam e têm vários filhos. Um deles é o Cronos, que vai acabar emasculando ele, por assim dizer, capando. Enfim, daí. Não vou contar a teogonia inteira aqui, né? Procurem. Mas ele era um deus que. Isso me fez pensar por que que foi escolhido esse deus? E eu não cheguei a nenhuma conclusão específica. Porque o que acontecia era que Uranus odiava seus filhos e ele prendia eles no Tártaro. E aí eu imaginei, ah, será que, sei lá, prender as pessoas ficarem isoladas em si mesmo, em si mesmadas, é uma alegoria ficar presa no Tártaro, não sei o quê. Não fez muito sentido, acho, não cheguei a uma conclusão exata. Para mim não fez muito sentido o que ele estava tentando explorar ali. Por que que ele usou um deus, esse deus grego, para colocar no como um provedor de internet e não algum outro deus como Thanatos, o deus da morte? Ou Plutão, que é deus do submundo, ou Hades. Mas ficou bem colocado o arroba ali. Achei bem curioso. Dei um print ali para tentar ver o que estava escrito, mas tinha muita coisa em japonês, então.
É, daí não dava.
Não deu para entender. Mas essa foi a única parte assim que me. Eu fiquei assim, nossa, mas por que que isso aconteceu e tal? Mas eu gostei porque meio que teve um aspecto ritualístico, né? De você estar ali botando as suas informações, se cadastrando, aceitando estar na internet, que para quem é assim como você e eu somos da parte da internet discada, né? Meio que era um ritual mesmo. Você tinha um horário específico que a gente aqui, né, utilizava para se logar com um pulso só de internet, que é uma questão monetária. E então era num horário específico, você tinha que pegar o seu computador, tinha que discar os números certos da sua conta para fazer o login com o programa certo para conseguir ter acesso à internet. Olha se isso não é praticamente uma simpatia do João Bidu, velho.
É, podemos concordar que sim. Esse filme é muito precursor. Eu fico feliz com o pioneirismo de refletir sobre tudo isso, de instigar tantas reflexões na gente dessa maneira. Que a gente está aqui teorizando justamente sobre, porra, por que o nome do provedor de internet é Urano e tal. Ele, eu sou completamente a favor de um remake bem feito dele, para ele ter surtir algum impacto, né? Ele veio lá atrás com toda essa proposta, quando a internet era só promessas do que poderia ser, do que viria a ser e tudo mais. Então, é mais do que plausível e necessário que venha uma releitura para o tempo moderno. A conexão é boa, né? Mas de vez em quando sair dessa ideia de Tártaro, dessa ideia desse limbo que são as redes sociais, né? Que a gente perde muito tempo, a gente passa muito tempo mesmo realmente só, né? Scrollando a tela, né? Rolando ela para baixo e tal, e vendo outras coisas. Então, tô muito feliz de ver esse filme. Sério, Jota, eu tô satisfeitíssimo.
Eu também, não decepcionou em praticamente nada. Assim, na parte, como eu já falei, na parte que ele decepciona é irrelevante.
Sim.
Irrelevante, porque
Já
o
é o
filme tem
final.
tantos aspectos incríveis que, cara, não tinha. Não tenho como jogar a nota desse filme pra baixo. Você entra no Letterboxd, esse filme ele tá com uma nota 3, cara. Não é possível isso.
É, eu acho que as turmas já estão meio saturadas de conteúdo que fala dos perigos da internet, né, e das redes. Então, acho que talvez seja por isso.
Ah, pelo amor de Deus, velho. Vai assistir um jogador número 1. Ah, cara. Nossa, tô completamente emputecido com isso. Aliás, estava aqui até refletindo que hoje a gente até tem mais aspectos ritualísticos do que naquela época, porque hoje é o
Sim.
tempo todo você tem que estar atendendo a demanda dos algoritmos para se tornar relevante a gente aqui que produz conteúdo, tem que estar postando o tempo todo para não ser esquecido por uma migalha, para a gente não receber Nada, sabe? Nossa, fica se humilhando para ter uma chance de alguém conhecer, de alguém se interessar. Nossa, é muito. Mesmo em podcasts. A gente notou que quando a gente começou a postar o Enfim Cinema com mais frequência, a gente até era indexado mais rápido do que quando a gente postava com uma frequência irregular. Então, assim, recomendo demais. E eu queria também recomendar para quem gosta de animação, tem duas animações que eu acredito que tenham similaridades estéticas e algumas temáticas. Uma que é menos similar, se chama Technolize, vai falar também de um futuro distópico. Mas a que eu mais gosto, é que é a minha preferida, e que quem gosta de anime provavelmente já ouviu falar, ou então já assistiu, se chama Serial Experiments Lain, que é um filme maravilhoso, que também se passa mais ou menos nessa época do filme, mais ou menos em início dos anos 2000. Com as pessoas estão descobrindo computadores. Trata de uma garota que ela não é muito afeita a computadores, mas ela vai se interessando, vai modificando a relação dela com a internet. E ela tem na internet uma potência que ela não tinha antes, só com o mundo real. É sobre mundo real e mundo virtual, vários temas muito atuais que são tratados nesse filme e que também são tratados no nosso dia a dia, veja só. Essa semana a gente teve aí a Meta Connect, no qual o pessoal celebrou que agora no metaverso você tem pernas. Assim como na vida real, quer dizer, alguns de nós.
Ai, ai, ai. Nossa, eu não tava sabendo desse negócio da meta.
É verdade, foi anunciado um novo óculos de realidade virtual e aumentada. E, né, uma das funcionalidades que eles estavam comemorando é o fato deles conseguirem ter aperfeiçoado a simulação das pernas. Então,
Caraca.
porque como ele vai pegar você de corpo inteiro agora, né? Então ele deu uma melhorada, agora você olha para baixo e você tem pernas no metaverso.
É, eu jurei que você ia falar de Ghost in the Shell, da animação. Não sou
Ah, Ghost in
recordando.
the Shell nem tanto. Eu achei. É menos sobre isso.
Bom, eu vou deixar duas recomendações aqui também. A gente já está encaminhando para o final, tá, ouvinte? Então, deixo duas recomendações também. As minhas duas são dois podcasts. Os dois, se você quer aprofundar essa relação tecnológica, entender de fato como a tecnologia impacta também nosso dia a dia, nossa vivência, como a gente
Ah,
trabalha, é o
vamos ver.
Tecnocracia.
Ai, maravilhoso.
Do Guilherme Felitti, feito pelo pessoal do Manual do Usuário e tudo mais. É, eu acho que o Guilherme, ele tem uma visão muito muito realista, muito focada, muito estudada da coisa, né? Porque ele estuda mesmo a fundo a questão. Só que às vezes eu ouço Tecnocracia e fico meio deprimido, que parece que o nosso futuro não é nem um pouco promissor.
É, tem isso mesmo.
E o outro é o Resumido, do Bruno Natal.
Ah, não.
Você não gosta do Resumido?
Assim, eu gosto, eu ouço todos os episódios do Resumido, mas principalmente quando ele vai falar de China, aí você tem que ouvir com o pé atrás, com uma orelha atrás. É
Cara,
muito enviesado, cara. Meu Deus do céu. É isso que eu fico assim. Ah, você tem uma notícia aí. Ah, beleza, criptomoeda, metaverso, haha, não sei o quê.
sim.
Ah, Estados Unidos vai fazer tal coisa, aplicativo, tal coisa, não sei o quê. Aí ele vai começar no bloco China, vamos falar de China, deu. Eita, lá vem. Porque é incrível como ele consegue não falar nenhuma coisa boa que tá vindo da China, cara. É inacreditável, é intancável. Então eu assim, eu ouço, mas eu ouço assim, eu ouço quase todos. Eu acho que desde que eu comecei a acompanhar, perdi poucos. Diferente do Tecnocracia, que eu ouvi
O
pouquíssimos. E eu
Tecnocracia
recomendo
eu ouço
demais.
todos e ouço bem menos o resumido.
Então, comigo é o contrário. Eu ouço vários resumidos e não ouço tanto Tecnocracia, mas assim, eu sempre, toda semana tem uma novidade de China, e toda semana eu fico, ai meu Deus, lá vem o vlog de China, que ele vai falar mal da China, não sei o que, China, filha da puta, China. Lazarento, governo chinês, nossa, meu Deus do céu, como que censura, né? Nossa, meu Deus do céu. Esses jornalistas aí, militantes da extrema imprensa.
Exatamente, tá vendo como é que é, né? Então você fica aí, ouvinte. Você já, são minhas duas recomendações. Você já sabe qual que você vai de cabeça, qual que você ouve com um pouco de pé atrás, né? Porque eu acredito que todos os nossos ouvintes também têm um posicionamento político muito parecido com o nosso, daqui de quem faz o programa. Então é isso. O meu predileto realmente é o Tecnocracia. Desses que falam de tecnologia, eu gosto demais. E é um podcast super simples, né? Não tem trilha, não tem pouquíssima edição. Quando tem edição, né? Também o Guilherme costuma deixar os erros. Ouçam.
Guilherme Felitti, ele é um contador de histórias maravilhoso.
Ele consegue amarrar as histórias dos começos dos episódios. Eu não esqueço até hoje do episódio de Urna Eletrônica, que ele amarra a história do Vampeta descendo a rampa do Palácio do Planalto em Cambalhotas com a história da Urna Eletrônica. É muito bom.
Esse eu não ouvi, agora estou curioso.
Enfim, acho que é isso, né, Jota? Tem mais alguma coisa para comentar sobre o filme?
Não, recomendo que ouçam também o Manual do Usuário, que é uma pegada diferente, né? São três abordagens completamente diferentes da tecnologia.
Sim.
O Manual Tecnocracia tem um viés, nossa, completamente diferente, apesar de serem do mesmo site, mesmo projeto. Mas
Sim, pô.
é bem legal. Acho que os únicos de tecnologia que eu acompanho são esses três mesmo.
É, eu
Porque
também.
de resto, ou é algum vídeo que eu assisto. É porque são os basicamente os mais críticos, né? Tem alguma ponta de criticidade, não é todo esse deslumbramento que todo mundo tem.
É, exatamente. Então é isso. A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado de ouvir. Ouvinte, assista Cairo, ouça, veja as nossas recomendações, ouça as nossas recomendações. Está sendo uma experiência muito legal fazer esse mês do terror, porque a gente está escolhendo temas muito variados para trabalhar aqui no Enfim Cinema. E a gente já falou de terror italiano, já falou de terror centenário, que foi o Nosferatu, agora a gente está falando de terror japonês. Só Deus sabe o que virá pela frente, que tem mais 2 semanas, dois episódios ainda para sair esse mês. Mas é isso. Apoie a gente. Né? Vai no apoia.se/.mp3podcast, se torna um apoiador da produtora, tem recompensas lá para quem assina o Enfim Cinema ou para quem quer apoiar por causa de outro podcast. Assina a nossa newsletter, ela é quinzenal, agora a gente tem newsletter e na data que você está ouvindo este episódio tem uma nova edição da newsletter para você ler e comentar com a gente. A gente discute tecnologia lá também, principalmente mais coisas voltadas para podcast, mas enfim, tá valendo. Compartilha esse episódio. Compartilha para os amigos, publica nas suas redes sociais aí, entra nesse limbo criado aí pela turma do Urano, né? Mas não muito, não, entra e sai rapidinho, tá? Só para compartilhar o episódio. E dá estrelinha pra gente no Spotify, que isso também ajuda a gente a ranquear melhor.
É isso, gente. Só a recomendação desse filme já vale uns R$ 5 no Apoia-se.
Ou com certeza. Você não vai se arrepender de ver esse filme.
É sério, gente. Assiste o filme, depois compartilha o episódio como agradecimento. É só isso.
É isso.
Faz esse sacrifício ao Uranus do algoritmo.
Jota, obrigado por topar falar de Cairo comigo.
Eu que agradeço. Tava querendo ver esse filme faz muito tempo, só precisou de um motivo.
Aí, então, calhou. O Enfim Cinema tá aqui para realizar os nossos pecados cinematográficos aqui, pra gente completar eles, botar no nosso bingo. Ai, ai. Falou!
Falou.
Ponto MP3, produtora de podcasts.
Nasquité.
Só quem assistiu vai entender. É isso aí.